Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta aqui ao Oeste da Bahia, para nós focarmos um assunto de muito interesse dos agricultores, que é a questão da qualidade dos solos do Oeste da Bahia, que originalmente, né, é sabido que tem solos fracos, solos originais fracos. Com a entrada da agricultura, há cerca de 30 anos, né, houve um excesso de adubação, ou seja, se dispensou o equilíbrio para ir para o exagero. E nós vamos mostrar aqui balanços, né, que vão surpreender muitos dos agricultores. Ou seja, nós estamos usando, por exemplo, muito fósforo, além do necessário, e menos nitrogênio. Quem nos diz isso, quem mostra essa pesquisa, é o professor Wallace Queiroz, mestre em fertilidade dos solos, especialista em fisiologia das plantas. O Wallace trabalha com o grupo Uniagro aqui no Oeste da Bahia e está fazendo pesquisas constantes nos solos, mostrando alguns desequilíbrios para os produtores. Certo, Wallace? Você tem aqui um quadro que mostra os desníveis de utilização do fósforo. É isso, Wallace?
Pois bem, João. Nós temos aqui uma situação típica da região do Oeste da Bahia. Aqui nós mostramos 8 talhões que nós temos índices de fósforo bem altos. O nosso padrão de equilíbrio seriam 37 miligramas, ou ppm de fósforo.
Então a coluna verde é aquela que seria necessário.
O necessário.
E o vermelho?
E o vermelho é o que nós encontramos nos solos, nas análises de solo que nós fizemos.
Então você faz a análise de qualquer talhão, de qualquer produtor, em várias regiões do Oeste da Bahia, e constata um exagero da utilização do fósforo.
Não digo exagero, mas nós temos níveis. Como você pode ver aqui, são gráficos que mostram níveis bem heterogêneos. Então, nós entendemos que isso aqui não está contribuindo para o aumento de produtividade, e sim tendo um custo desnecessário. Nós temos que buscar o equilíbrio. Nós temos que buscar um equilíbrio e tornar o solo produtivo, não solo cheio de fertilidade.
Então, professor, a gente está entendendo que o produtor está perdendo dinheiro a jogar fósforo demais no solo e desequilibrando o próprio solo.
Sim. Nós temos um caso aqui típico. Eu vou mostrar para vocês que quando a gente passa para um outro elemento fundamental na produtividade, como é que estão os níveis.
Por exemplo, do que? De?
Potássio.
Olha aí.
Enquanto nessa propriedade nós temos níveis de fósforo em análise de solo dosados anualmente com níveis altíssimos, nós vemos que o potássio, ele caminha na direção contrária. Ele está bem abaixo dos níveis desejados. Isso aqui para uma produtividade de extração de 4.200 kg por hectare, de uma produtividade média de 70 sacos por hectare. Então, o que isso aqui impacta? Isso aqui impacta diretamente em peso de grão.
Mas assim, então, para ficar bem claro para os nossos telespectadores, aqui seria o desejado e o que contém de potássio.
O vermelho é o que foram dosados nas nossas análises de solo agora. Então nós temos um excesso de receita
de fósforo,
destinada a fósforo, que poderia estar sendo usado para equilibrar esse potássio. Mas equilibra o potássio só com cloreto de potássio? Não. O potássio ele fica aderido nos colóides do solo. E nós temos um desafio no Oeste da Bahia, que é como que nós vamos conseguir armazenar potássio num solo com baixa CTC, num solo com a taxa de argila baixa, em torno de 18 a 20%. Então, esse é um grande desafio. Como nós vamos concentrar potássio com isso aí?
Mas assim, nós temos uma outra dúvida, porque os macronutrientes é NPK. Nós falamos de P e falamos de K. E o N, o nitrogênio?
O nitrogênio, fundamental. É o nutriente mais exigido pela soja. Para se produzir 1.000 quilos de grãos, nós temos uma extração média de 90 a 100 quilos do elemento. Então, para produzir esses 4.200 quilos que a gente colocou aqui, é uma média de 400 quilos de N.
Okay? E nós estamos na média ou abaixo?
Nós estamos muito abaixo. Por quê? Nosso sistema de produção de N em soja é através do risóbio, através de bradirrisóbios, que a gente faz a inoculação. A Embrapa, sabiamente, trabalhou para melhorar essa eficiência. Então, ela trouxe para a gente uma ferramenta, que é o azospirilo, que quando faz uma inoculação com bradirrizóbio, a gente aumenta em 20 a 25% esse poder de produção de N. Só que mesmo assim, não é suficiente, porque a nossa região é uma região pujante, uma região que já está partindo para produtividades de 90 sacos por hectare, de 100 sacos por hectare. Então nós temos tecnologia, nós temos equipamento para pulverização, nós temos uma estrutura de mão de obra fantástica. Então o que, que nós precisamos? Equilibrar como é que nós vamos fazer a soja de 100 sacos sem ter matéria orgânica.
Precisamos refazer a matéria orgânica, professor?
Isso. Então, nossos níveis de matéria orgânica aqui, o vermelho, é o que nós encontramos nos solos, é em torno de 1,8 a 2.
E o desejado é a coluna verde.
O desejado seria 6%.
Então, assim, isso é o que você encontra e isso é o que era necessário.
É necessário. Onde é que eles vão encontrar isso aqui? Em São Paulo? Lá no Paraná?
Naquelas terras roxas?
Naquelas terras roxas. Então, nós temos que construir ao pouco. Tá? Para a gente aumentar, por exemplo... Esse lote aqui está com 1,8. Para a gente aumentar para 1,9, são 10 anos de trabalho com o sistema de plantio direto. Com o que a gente tem hoje aqui com braquiária, fazendo braquiária, nós vamos gastar todo esse tempo. E o que, que a gente tem de retribuição com isso aí tudo? A gente tem que entender que o equilíbrio do solo é químico, físico, aeração e sustentação de água, e principalmente biológico. Nós estamos agora no Congresso Mundial de Bioestimulantes, em novembro, em Barcelona, na Espanha. E o que o mundo falou, o chinês, o ucraniano, o inglês, o holandês, o americano, o brasileiro, todos eles falam a mesma linguagem. Nós temos uma riqueza espetacular de micro-organismos no solo, que nós precisamos ativar. Porque quando os pioneiros de plantio chegaram aqui a essa região... Encontraram cerrados altíssimos. Nós temos cerrados. Quem que alimentava os cerrados? Quem que adubou esse cerrado? Esse cerrado se alimentou de fósforo, se alimentou de potássio, se alimentou de cálcio, de magnésio. Ou seja, é essa vida microbiana. Ela que pega todos os nutrientes de forma orgânica e transforma em química e alimenta essas plantas. Então nós temos que aprender com a natureza. Como fazer isso? Nós temos que estimular essa vida microbiana, porque estimulando a vida microbiana, nós vamos ter uma eficiência muito maior no nosso adubo químico, porque é uma transformação no solo. Então, o que tem que ficar muito claro para o produtor é que nós não buscamos solo fértil, nós buscamos solo produtivo. E o solo produtivo ele tem que ter um equilíbrio com o micro-organismo. Nós temos que ter um equilíbrio com matéria orgânica, nós temos que ter um equilíbrio com palhada, nós temos que sustentar de água, nós temos que ter uma raiz profunda. Então, é todo um conjunto que a gente tem que buscar para alcançar.
Então, vamos fazer uma síntese do que você falou até agora, professor Wallace. Então, assim, você mostrou que nós estamos com um exagero de aplicação de fósforo, uma ausência, uma diminuição, uma carência de enxofre, não é isso?
Potássio.
De potássio, desculpe, e... Também uma carência enorme de matéria orgânica que produz o nitrogênio. Em síntese, é isso. E você diz que a solução são os micro-organismos que você sintetiza, ou seja, que a natureza sintetiza e disponibiliza para as raízes.
Nossa, mas a partir... Que estimular.
Estimular. Mas a partir de que momento eu sei de que há um desequilíbrio no solo, com o exemplo aqui do oeste da Bahia, mas como de resto todo o país? Em que momento? Falta análise de solo, professor?
Falta análise de solo. Nós não temos, ainda no Brasil, uma política, assim, uma tradição de ter análise de solo a cada final de ciclo de plantio. Então, nós temos o ciclo da soja, nós temos que ter análise de solo pós-ciclo da soja, que nós temos que renovar, porque muito nutriente foi reciclado, muito nutriente é exportado, muito nutriente ele fica, principalmente quando a gente tem palhada de milho, então tem que ser anual.
É comum a gente ouvir a posição dos produtores que conseguem fazer safrinha, dizendo assim, eu faço uma safrinha porque eu deixo adubo, eu deixo fertilizante para a safra seguinte de soja. Está certo isso?
Certo. Você vai deixar nutriente orgânico, porque o milho, ele exporta pouco, o milho é fantástico. Ele exporta pouco, enquanto a soja exporta quase 80% de tudo que ela consumiu do solo, vai ficar lá só simplesmente algumas ramas secas, um talo seco. O milho deixa uma palhada espetacular. Então o milho ele exporta no máximo 60% do que ele extraiu. Então realmente fica orgânico. Mas tem um ponto aí de análise. Toda vez, no próximo plantio, esse material orgânico ele vai precisar mineralizar. Quando ele precisa mineralizar, há uma queima absurda de quê? De N.
De nitrogênio.
Então, é comum ver a soja, após uma palhada de milho exuberante, ela ficar amarela. Então, nós temos que ter um processo para a gente mineralizar tudo isso aí. Então, tem tecnologias para isso aí, que a gente melhora a mineralização, a gente transforma em carbono orgânico mais rápido.
Professor Alas, então assim, a gente está mostrando para os produtores brasileiros, como exemplo, a situação aqui do Oeste da Bahia, onde, pela ausência da constância de se fazer análise de solo, há um desequilíbrio do solo.
Sim.
Era naturalmente fraco, se transformou, de repente, num solo desequilibrado na tentativa de compensar as ausências. Estamos, de novo, né, exagerando no fósforo e com ausência do potássio e diminuição do nitrogênio através da dificuldade com a matéria orgânica. E você diz assim que, além de tudo, temos que olhar para a microbiologia do solo.
Totalmente.
Quanto se perde de produtividade ao não fazer isso?
Olha, eu não coloco... Não existe esse dado de perda de produtividade. Mas uma coisa que é muito clara é... Os patamares genéticos de produtividade de soja, nós não alcançaremos na maioria das nossas áreas com essa situação aqui. Então, isso é um fato bem claro, deixa isso aí bem claro, que nós não conseguiremos avançar em produtividade, nós não conseguiremos acompanhar a genética de soja em mais 5 anos se a gente não encarar de frente esse problema e conseguir resolver.
Nos próximos 5 anos?
Isso.
Tá. Professor Alas Queiroz, nós temos por costume no Notícias Agrícolas permitir ao nosso entrevistado fazer uma mensagem aos telespectadores que estamos assistindo agora. O que você gostaria de dizer aos produtores como recomendação final das suas observações?
Eu diria o seguinte: invistam muito no solo de vocês. É a sua grande indústria de produção, é a sua fábrica de produção. Vocês já passaram um bom tempo já destinado, uma parte da vida de vocês destinado à produção, cuidando do seu solo. Então, invista nesse equilíbrio, invista na parte biológica desse solo. Vamos investir muito em inoculante, vamos cuidar, porque o N é o nutriente mais exigido pela soja. Então, vamos mudar e transformar o solo num solo produtivo, não é um solo com muita fertilidade, não é um solo que aplica níveis de nutrientes químicos altíssimos. O solo, ele não responde um solo desequilibrado. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Equilíbrio microbiológico, orgânico e químico, além de ter um equilíbrio estrutural, um solo sem compactação. Nós teremos avanços altíssimos em produtividade.
Eu gostaria de acrescentar ao que o Wallace acaba de dizer, que se não há índices de medição de ganhos de produtividade, uma coisa a gente pode ter certeza. Quando você joga demais um nutriente, um químico, como o fósforo, além da conta, com certeza o produtor está perdendo dinheiro.
Muito dinheiro. Hoje nós tivemos aqui eu fiz um laudo de uma análise de folha de um cliente grande, e que os níveis de potássio na folha estavam baixos. E a gente sabe que ele tem um extremo cuidado com o solo, a gente sabe que existe uma aplicação de potássio a níveis bem altos. Por que esse potássio está tão baixo na folha? E tem uma explicação prática que a gente viu lá também. Os níveis de cálcio estão extraordinários, estão muito acima. E o cálcio, como potássio e magnésio, eles trabalham na CTC do solo. Então, eles competem entre si. Então, se eu faço calagens também muito pesadas, eu desequilibro, porque o cálcio e o magnésio, eles são bivalentes. E o potássio é o único monovalente. Então, o sítio de absorção deles é muito mais rápido que o potássio. Então, se eu saturo demais o meu solo com cálcio, eu inibo a planta absorver potássio. Então, mesmo que eu aplique doses altíssimas de potássio, faça tudo que nós falamos ali, se eu não obedecer e respeitar o equilíbrio dos nutrientes, eu vou ter um impacto severo nisso aí. Então, potássio baixo na folha, baixo peso de grão. É o que a gente vê na maioria dos casos.
Eu gostaria de só agradecer aqui ao especialista em nutrição de solos da Uniagro, professor Wallace Queiroz, recomendando a sua mensagem final a todos os produtores. Não esqueçam de fazer análise de solo. Conheça o seu solo para você ver o nível de nutrição e de equilíbrio que você vai oferecer para a planta. Acho que basicamente é isso, né, Wallace? Isso.
É como um empresário conhecer bem sua empresa e bem seus funcionários. Ou seja, ele precisa conhecer bem o seu solo. E uma análise de solo completa, ela dá tudo, todo esse mapeamento para ele e procurar um especialista que vai auxiliá-lo nas tomadas de decisão.
Ok. Seja o produtor mais bem informado do país, seja o produtor mais produtivo do nosso país. Aprenda e capte essa mensagem do Wallace. Vamos conhecer o nosso solo para o bem do Brasil. E vamos em frente.